Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, estamos em condições de começar a nossa reunião. Queria cumprimentar-vos, dar as boas-vindas a todos. A nossa agenda hoje não é muito longa, mas ainda assim temos aqui alguns pontos que podem suscitar alguma discussão. E, portanto, queria começar com o nosso ponto 1, apreciação e votação da ata 272, relativa à reunião de 10 de julho. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade. Como é habitual, quem tiver eventualmente observações a fazer, depois faça chegar à mesa. Temos depois o ponto 2, que é uma discussão em comissão do projeto de resolução 2267 do Bloco de Esquerda, promoção e garantia da acessibilidade às pessoas com deficiência ao transporte ferroviário. Transita da nossa reunião anterior, não houve tempo, portanto, Sr. Deputado Heitor Sousa, os 3 minutos combinados.
Obrigado,
têm a palavra.
Sr. Presidente, apenas para suscitar que haja aqui um pequeno interregno para o deputado Jorge Falcato chegar, porque ele, entretanto, vem a caminho, pensava que a reunião era às 3 horas e não é. E, portanto, eu suscitava os seus bons serviços do Sr. Presidente e da Comissão para aguentarmos um bocadinho e, entretanto, vamos poder, por exemplo, passar ao ponto 3. Sugeria que passássemos ao ponto 3 para dar tempo ao deputado Jorge Falcato chegar.
É um pedido que a mesa registra, que solicita aos grupos parlamentares que possam
muito
acolher.
Muito educadamente.
Sr. Presidente, nessas matérias, novamente, não tem grande influência. Portanto, vamos passar ao ponto 3. O ponto 3 é a apreciação e votação do relatório final da petição 611, solicito aos envolvimentos e das diligências necessárias ao imprescindível e urgente processo de participação qualificada do Estado português no capital dos CTTs, Correios de Portugueses. Aqui diz Correios de Portuguesa, o que é Correios de Portugal. Esse foi uma petição bastante trabalhosa e com trabalho bastante profícuo, e portanto o Sr. Deputado Fernando Jesus já se encontra de nós e seguramente terá uma intervenção longa sobre a matéria. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta petição, como estava a dizer, deu algum trabalho, de facto, como todas, aliás. Foi apresentada por um conjunto de 1.550 pessoas, julgo que maioritariamente trabalhadores do CTTs, mas não só, também não é isso que está aqui em causa, e de facto solicitam os desenvolvimento das diligências necessárias ao imprescindível e urgente processo de participação qualificada do Estado português ou do Estado no capital social do CTTs. Fizemos várias audições, desde logo começando pelos peticionários que foram ouvidos no dia 30 de maio de 2019. Não vou descrever aqui o que é que eles vieram cá dizer, porque está aí tudo no relatório. Portanto, creio, presumo que os deputados terão passado os olhos, pelo menos, no relatório. Está aí no outro exaustivo. Depois, ouvimos também a ANACOM. Era importante ouvir a ANACOM sobre esta matéria. E ouvimos no dia 5 de junho de 2019. Também está aí o link onde poderão os deputados querendo ver e ouvir a posição que a ANACOM nos transmitiu. Mesmo assim, mais tarde, dirigimos um documento de perguntas que eles responderam. A seguir, no dia 12 de junho, também ouvimos a Comissão de Trabalhadores do CTTs. Também está aí um link onde podem também consultar. Ainda dia 12 de junho ouvimos também ainda o Conselho de Administração do CTTs também. Depois, no dia 18 de junho, ouvimos os sindicatos, vários sindicatos, 7 ou 8 sindicatos. Pedimos informações à Associação Nacional de Municípios Portugueses, que nos apresentou um documento que é a posição deles sobre a matéria da privatização e do rumo que é o CTTs tem tomado. Pedimos ainda à ANACOM, como disse há pouco, que nos respondesse a um conjunto de informações que solicitamos, também chegaram respostas, também estão aí nesse link que podem consultar. E, posto isto, acho que é tudo quanto tinha sublinhado aqui para vos transmitir. Eu acho que a petição está em perfeitas condições de ser discutida em plenário e, por isso, desejo boa sorte à petição na próxima legislatura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, está em discussão sobre a imprescindível e a urgente participação qualificada do Estado no capital. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar vivamente o deputado Fernando Jesus pelo trabalho exemplar que desenvolveu a propósito desta petição, suscitando a audição de todas as entidades que, de forma direta ou indireta, têm intervenção na regulação e na decisão relativamente à prestação do Serviço Público Universal de Correios por parte dos CTTs. E, desse ponto de vista, creio que o relatório, que é, digamos, um relatório feito com um cheiro a modernidade, porque grande parte das audições são remetidas para links e bem, o que torna o relatório muito mais ligeiro para a sua apreciação. Desse ponto de vista, é um relatório que nós saudamos. E depois dizer que, daquilo que tivemos a oportunidade de ler relativamente ao que está no texto do relatório, não temos nada a objetar e apenas cumprimentar e saudar mais uma vez o deputado Fernando Jesus.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando as colegas e os colegas, apenas só para agradecer o trabalho do Sr. Deputado Fernando Jesus, a forma como fez o relatório, a clareza com que nele expressa, e agradecer isso exatamente que possibilitará a todos os grupos parlamentares, no momento da discussão desta petição, estar bem municiada de todos os factos, e isso é que é importante. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não tenho mais inscrições, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Queria, obviamente, cumprimentar o Sr. Deputado, quer pelo conjunto vasto de audições e audiências, mas como pela valorização que fez do tema e obviamente fizemos bem o nosso trabalho. Temos um ponto 4, ainda não temos deputado Falcato, não. Votação dos textos finais de projetos de resolução pendentes na comissão e, portanto, temos aqui pendentes os textos final do projeto de resolução 1271 do Partido Comunista dos Verdes, 1974 do Partido Comunista Português, 2124 do PSD, 2128 do Bloco sobre o Metropolitano de Lisboa. Julgo que chegou mesmo quase em cima da hora mais uma alterações pontuais, são alterações pontuais, mas que estão já na posse de todos os seus deputados. E, portanto, julgo que estamos em condições de... Eu talvez começasse até porventura por dar ao Sr. Deputado... Então deixamos isso para mais daqui a bocado e fazemos, ok? Assim sendo, peço então que vão lendo as alterações enviadas pelo deputado Heitor Sousa, bem como as várias posições. Estamos em condições de discutir o número 2, queria cumprimentar e dar as boas-vindas ao Sr. Deputado Jorge Falcato à nossa comissão e dar-lhe imediatamente a palavra. Relembro que é a apresentação do projeto de resolução 2267, promoção e garantia da acessibilidade das pessoas com deficiência no transporte ferroviário. Sr. Deputado, nós aqui temos 3 minutos para a apresentação, depois terá a oportunidade no final, mais 3 minutos para responder às inúmeras perguntas. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, o direito à mobilidade é um direito humano básico, sendo por isso necessário que existam condições da sua fruição por todas as pessoas. Para que este direito se materialize, é imprescindível a existência de uma rede de transportes públicos com as características necessárias ao uso também pelas pessoas com deficiência ou mobilidade condicionada. De acordo com o diagnóstico realizado no Plano Nacional de Aplicação relativa à especificação técnica de interoperabilidade respeitante à acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida, das 426 estações existentes com serviço de passageiros, cerca de 130 do total permitem o embarque e o desembarque de passageiros em cadeira de rodas. E destas, só penso que 60 têm um serviço de apoio. A Lei 46/2006, de 28 de agosto, que proíbe e pune a discriminação em razão da deficiência e da existência de risco agravado de saúde, tipifica as práticas discriminatórias no seu artigo 4º, e em 12 linhas que descrevem diversos tipos de discriminação, verificamos que a prática destas empresas, a IP e a CP, se pode enquadrar em 3 dessas linhas, a saber... a recusa de fornecimento ou impedimento de fruição de bens ou serviços, a recusa ou a limitação de acesso ao meio edificado ou a locais públicos abertos ao público e a recusa ou a limitação de acesso aos transportes públicos, quer sejam aéreos, terrestres ou marítimos. É necessário dar cumprimento ao plano, com urgência, ao Plano Nacional de Aplicação ETI-PMR, mas não chega. As práticas discriminatórias não são admissíveis nem podem continuar. Os direitos das pessoas com deficiência estão claramente definidos no Regulamento da Comunidade Europeia, número 1371, 2007, do Parlamento Europeu e do Conselho, sobre os direitos e obrigações dos passageiros dos serviços ferroviários, do capítulo 5, relativo às pessoas portadoras de deficiência. Pode ler-se no artigo 19º, que as empresas ferroviárias e os gestores de estação, com a participação ativa de organizações representativas de pessoas portadoras de deficiência e de pessoas com mobilidade reduzida, devem estabelecer ou ter em vigor regras de acesso não discriminatórias aplicáveis ao transporte de pessoas portadoras de deficiência e pessoas com mobilidade reduzida. Esta resolução visa acabar com esta prática discriminatória, que, relembro, é punível no quadro da Lei 46/2006. Por isso, recomendamos que a EP e a CP apresentem planos para tornar acessíveis as suas, quer as instalações fixas, quer o material circulante, e também alterar o serviço de apoio a clientes com necessidades especiais, garantindo a igualdade no acesso ao serviço de transporte, nomeadamente eliminando a necessidade de aviso com 24 horas de antecedência. Que seja aumentado o número de lugares disponíveis nas composições que já são acessíveis, e enquanto a rede ferroviária, instalações físicas e material circulante não for acessível, a CP terá de garantir transporte alternativo acessível a qualquer pessoa com mobilidade condicionada nos percursos para os quais tenha adquirido o título de transporte. E ainda a necessidade de prever a participação das pessoas com deficiência, através das suas organizações, no grupo de trabalho para a elaboração do Plano Nacional de Aplicação da EATI-PMR.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos em discussão. Sr. Deputado André Pinoso Batista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, permitam-me, antes de mais, uma palavra de... grande respeito pelo trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo deputado Jorge Falcato, que acompanho, e esta é uma nota pessoal nestas matérias. Senhor deputado, sobre este projeto de resolução em que versamos sobre a garantia de acessibilidades às pessoas portadoras de deficiência no transporte ferroviário, eu permitir-me-ia de lhe dizer o seguinte: enquanto existir um muro, enquanto existir uma limitação, nós não podemos dizer que já fizemos o suficiente. Mas, dito isto, também é importante reconhecer que se tem vindo a evoluir. E, como lhe disse, enquanto houver uma pessoa discriminada, uma pessoa que não consiga ultrapassar uma barreira, nós não poderemos dizer que cumprimos com a nossa obrigação. No entanto, sublinho também que, ao longo dos últimos anos, quer a CP, quer a IP, têm vindo a intervir nas estações ao nível das acessibilidades. Naquilo dividiríamos isto em dois planos, o que já existe e o que começa a ser feito ou que é feito a partir de agora. No passado não existia esta preocupação, não havia uma sensibilidade social, não havia uma sensibilidade nos decisores políticos, o que levou à tomada de decisões que excluem as pessoas portadoras de deficiência no acesso ao transporte ferroviário. Hoje em dia tem-se tentado colmatar isso com medidas palliativas, como sejam as plataformas elevatórias, as reconfigurações dos layouts das estações, das rampas, etc., que são insuficientes. No entanto, face àquilo que é novo, é importante destacar que... As novas unidades que estão a ser adquiridas terão a precaução terão a precaução de garantir a acessibilidade de todos, que falo daqueles 22 comboios regionais do investimento de 168 milhões de euros, mas também os 70 comboios que vão ser arranjados, diria até 2020, também terão essa preocupação. O mesmo também seria extensível, e porque muitas vezes nós falamos de intenções para o futuro, mas convém também falar daquilo que está a acontecer no presente. O mesmo também seria extensível, por exemplo, naquilo que são, não na ferrovia, mas na rodovia, dos 810 novos autocarros, em que eu posso testemunhar, pelo menos nos transportes coletivos do Barreiro, que uma das alterações que existe é que o layout é diferente, permitindo a acessibilidade, que não só a acessibilidade ao próprio veículo, mas também as condições condignas de transporte no veículo. O que leva depois a algumas questões que por vezes nos escapam, como por exemplo os passageiros perguntarem porque é que há menos lugares sentados. Mas este é um esforço de acomodação que a sociedade terá que fazer, e eu convido os senhores deputados também, quando tiverem a oportunidade, a visitarem esta nova realidade na rodovia. Eu diria, para finalizar, o seguinte. Foi criado um grupo de trabalho que tem a CP, o IMT, a Fertagos, a IP, para monitorizar justamente a aplicação das normas que o Sr. Deputado aqui aludiu no que diz respeito ao ETI-PMR. Tenho a certeza que aquilo que hoje é feito com a preocupação da acessibilidade ser universal, e que todos os projetos ferroviários são acompanhados também pela Associação Portuguesa para a Normalização e Certificação Ferroviária. É o suficiente? Não é. Podemos dizer que não está a ser feito o que tem que ser feito? Não podemos, porque de facto estamos a retificar. Compreendo a urgência que introduz na sua intervenção, porque, como disse e termino dessa forma, enquanto existir um muro que seja, não podemos dizer que já fizemos o que tínhamos que fazer, mas reconhecemos também que estão a ser dados os passos que são necessários. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não, Sr. Deputado Fátima Ramos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o deputado Jorge Folcado pela sua intervenção e o Bloco de Esquerda, para dizer o seguinte. Para o PSD, as questões da mobilidade são essenciais e de grande importância. E quando falamos de mobilidade para pessoas com deficiência, é de facto um assunto que nos preocupa, porque para o PS é importante que todas as pessoas tenham igualdade de oportunidades. E por esse facto, defendemos que as pessoas com deficiência devem ter o direito à acessibilidade a todos os serviços públicos, quer em termos de material ferroviário, como é que é o caso abordado neste projeto, mas também no que toca aos serviços de saúde, aos tribunais e a outros. E por isso, recordo que a Lei nº 38/2004, de 18 de agosto, que é aqui referida neste projeto de resolução, foi uma lei que foi elaborada no tempo em que o PSD estava no governo. E por isso é intenção do PSD tudo fazer para que as pessoas, de facto, com mobilidade reduzida, tenham acesso e tenham acessibilidades. Agora, infelizmente, o que temos sentido é que, durante estes 4 anos, o governo existente, que foi apoiado pelo Bloco de Esquerda, prejudicou o investimento público. E ao prejudicar o investimento público, prejudicou o investimento público, as condições de acessibilidade para as pessoas com deficiência e para as pessoas que não têm deficiência. E por isso, ao não ter investimento público, ao reduzir o investimento público, e tivemos o governo que menos investiu desde o 25 de Abril a esta parte em termos de investimento público, é lógico que estas pessoas foram prejudicadas. Mas, da nossa parte, vimos este tipo de projetos com bons olhos, lamentando apenas, ou esperando que eles não sejam apenas uma tentativa de lavar da cara por quem andou a aprovar os orçamentos de Estado, mas sim, e no caso do deputado Jorge Falcato, sabemos que é de facto uma intenção verdadeira tentar contribuir para a melhoria das acessibilidades destas pessoas. Pessoas que, umas porque nasceram com problemas, outras porque na sua vida tiveram acidentes que os obrigaram a ficar com problemas. E essas pessoas devem merecer o nosso respeito. Eu contacto com várias pessoas que infelizmente tiveram acidentes de viação, tiveram acidentes desportivos que os obrigaram a ficar assim. Tenho ligações a uma instituição que apoia e trabalha com pessoas com deficiência, que lhes procura dar uma oportunidade. E estas pessoas constituem para nós um exemplo de vida. Pessoas que, pela sua força e não obstante os problemas que tiveram na sua vida, conseguem ser fortes, dar a volta. E por isso, o mínimo que o Estado deve fazer é contribuir para que, dentro daquilo que é possível, estas pessoas tenham igualdade de oportunidades, quer no trabalho, quer nas acessibilidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao deputado Jorge Falcato para terminar a discussão.
Bom, obrigado, Sr. Presidente. Bom, antes de mais, agradecer as palavras ali amáveis do Sr. Deputado André Pinotes, que falou da circunstância de estar a ser feito alguma coisa. O estar a fazer alguma coisa não quer dizer que a coisa esteja bem feita. O que é um facto é que as instalações fixas, que são a responsabilidade da IP, já deveriam estar adaptadas desde o prazo que a lei, o decreto-lei 123 de 97 deu para essas instalações estarem adaptadas foi setembro de 2004. Já lá vão 11 anos. Faz-se devagarinho. Há 14 anos, 15. Está-se a fazer muito devagar. E a mim o que me preocupa, quer dizer, é resolver o problema de uma prática discriminatória que a CP e a IP têm reiteradamente. Todos os dias estão a discriminar pessoas, todos os dias, de acordo com a lei portuguesa, e nós temos que acabar com isto. E eu quero saber como é que uma pessoa que está em cadeira de rodas em Beja vem até Lisboa.
Fica 15 anos à espera.
Não posso ficar mais 15 anos à espera. De maneira que uma pessoa que está em Beja não consegue nem apanhar autocarros, nem embarcar no comboio. E o que eu quero saber é, e quero resolver imediatamente esta questão, fazendo a proposta de que a CP tem que arranjar transporte alternativo, porque se não arranja transporte alternativo, está a entrar na prática da tal prática discriminatória. Ou nós aqui, como deputados, somos pelo cumprimento da lei, ou então a CP e a IP começam a pagar coimas cada vez que recusam a entrada num comboio ou numa estação a uma pessoa com deficiência. É só isto. Quer dizer, eu penso que esta resolução vai no sentido de resolver os problemas de uma maneira que é possível. É possível resolver. Claro que não se pode tornar toda a rede de transporte ferroviário nem rodoviário acessível de um momento para o outro, e por isso nós damos um tempo para fazer plano, um tempo para executar plano, mas não podemos é continuar a discriminar pessoas, e há soluções para não discriminar estas pessoas.
Sr. Presidente, muito obrigado pela interpelação à mesa. Só para dizer que, a título pessoal, subscrevo integralmente a intervenção do deputado Jorge Falcato e gostava que isso constasse da ata como uma posição pessoal.
Muito obrigado. Queria cumprimentar o deputado Jorge Falcato e, obviamente, cumprimentá-lo pelo trabalho. E o projeto de resolução seguirá os seus trâmites normais. Passamos então ao ponto 4, votação dos textos finais do projeto de resolução pendentes em comissão, já foram anunciados. O Sr. Deputado Heitor Sousa, uma vez que apresentou alterações, dava-lhe imediata a palavra para que as pudesse apresentar.
Obrigado, Sr. Presidente. Creio que o projeto inicial de texto da recomendação sobre a rede, o desenvolvimento da rede do Metropolitano de Lisboa, tem demasiadas repetições de texto e até de expressões que tornam um pouco tornam a leitura bastante bastante interpelativa sobre se não haveria uma maneira mais simples e mais inteligível de ir ao encontro daquilo que têm sido algumas das discussões e debates que já houve na Assembleia da República sobre esta matéria. E, portanto, as propostas que, que são feitas estão num formato de Word que permite perceber exatamente quais são as alterações que se propõem. Não são alterações de conteúdo, nenhuma delas, são essencialmente de forma para tornar mais próximo daquilo que foram efetivamente os vários projetos de resolução que foram aprovados na Assembleia da República de vários partidos, desde o PAN até o PCP, Verdes, Bloco de Esquerda e creio que também do PSD. E o único elemento que efetivamente há de alteração de conteúdo diz respeito ao ponto 1.3, onde se faz referência a uma proposta do plano do PROT de 2002, Plano Regional de Ordenamento do Território da AML, que de resto essa revisão deste PROT já foi feita. E o que está em vigor já nem sequer é o PROT de 2002. E por isso, até porque existe uma petição que acabou de ser discutida a semana passada sobre de mais de 30 mil peticionários a reclamar a extensão do Metropolitano ao Conselho de Loures, creio que não seria má ideia que nesta resolução da Assembleia da República se fizesse referência expressa a essa petição e ao sentido dessa mesma petição. E é nesse sentido que estas alterações no ponto 1.3 são feitas à proposta de recomendação da Assembleia da República. Por fim, no ponto 1.4 também existe uma ligeira alteração de conteúdo, embora se possa dizer que os estudos técnicos e de viabilidade económica são, no fundo, uma avaliação custo-benefício, é verdade, só que o que se defende no ponto 1.4 é que haja uma avaliação global de todas as soluções alternativas para a extensão da rede para a zona ocidental de Lisboa. Essa também é um aspecto que deve ir ao encontro dos projetos de resolução, nomeadamente do Bloco de Esquerda, onde se propõe que haja uma avaliação de duas possíveis extensões do Metropolitano à zona ocidental de Lisboa se confirmar a suspensão do projeto da linha circular que também foi aprovado na Assembleia da República. Portanto, há uma quantia de cerca de 250 milhões de euros que em termos de orçamento fica libertada e essa quantia pode tornar possível a necessidade de avaliar alternativas para a expansão da rede metropolitana à zona ocidental de Lisboa, quer da linha amarela a Alcântara, quer da linha vermelha até Belém e Algés. O resto da resolução é exatamente como está nos termos anteriores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Carlos Silva tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria fazer uma pequena sugestão inicial, é porque esta proposta que está aqui de base, texto de substituição para a resolução que nós apresentámos, também é subscrita pelo PCP e pelo PEV, que não estão presentes. E nessa circunstância, estou cá para representar pelo PSD, mas não posso falar pelas restantes forças políticas também que subscreveram o documento. Relativamente à análise que nós fazemos das sugestões do Bloco de Esquerda, penso que têm toda a pertinência, são bastante importantes, mas em dois ou três pequenos pormenores falham naquilo que serão os objetivos da resolução. Desde logo por isto, nós desde o início não defendemos a questão da prioridade para Loures. E não defendemos muito simplesmente porque não está estudado. E por isso é que a nossa vocação vai toda no sentido de que se estudem as várias soluções e que se comparem. A minha percepção é que ela é necessária, que é prioritária. Tenho essa convicção. Mas não sei, não está estudado, não há nada avaliado. E dessa perspectiva, portanto, não podemos defender de que o título da resolução e depois embaixo as várias alíneas, a questão da prioridade ao Conselho de Loures. Há aqui um objetivo central, e é esse que deve sair da resolução, é a suspensão da linha circular. Essa não tenho dúvidas nenhumas, não temos dúvidas nenhumas, todos concordamos com isso, com exceção do Partido Socialista, e esse está, eu penso que é o ponto central, é o ponto central da resolução. Portanto, e por isso nós defendemos que devem ser efetuados estudos, deve ser feita a avaliação e, acima de tudo, tem que haver um estudo global da mobilidade na área metropolitana de Lisboa. Por isso não consigo acompanhar, eu pessoalmente, eu gostaria também de ouvir o PCP e o PEV sobre este tema, acompanhar esta prioridade que é dada à questão do metropolitano para hoje. Tem razão numa coisa, e acho que acompanhamos e podemos introduzir, a referência à petição de mais de 30 mil assinaturas, como aconchego, no fundo, para essa, não diria prioridade, mas pelo menos uma indicação de que, na realidade, há muita gente preocupada e que se subscreveu e que participou ativamente nessa questão. Portanto, podemos acrescentar, portanto, um realce à petição que foi discutida na Assembleia da República. Portanto, mas... transformar isto na resolução como prioridade para hoje, penso que perde o próprio Parlamento, porque não é o Parlamento que cabe definir quais são as prioridades do metro. E não era o objetivo do nosso projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, nós temos um texto que eu não tenho indicações nenhumas, mas chegou à Comissão, parte do princípio tem sido consensualizado dos vários partidos. E há agora uma proposta de alteração e não estão cá os outros partidos que estão convencidos que o texto é este, consensualizado e aceito. E, portanto, para não adiarmos mais isto e para podermos sair daqui, o ideal é encontrarmos um denominador comum e o menos de alterações possíveis, para que depois quer os outros proponentes, um bocado nomeadamente o PEV e o PCP, que não estão presentes, estando convencidos que estavam a trabalhar apenas e só neste texto, que já estava consolidado, se vejam eventualmente na obrigação de rever. E, portanto, passa... E aqui, desde logo, há um problema no título, não é? E, portanto, que me parece que é o mais relevante. E, portanto, Sr. Deputado de Sousa, no fim, depois votaremos e aprova-se ou não o texto com as alterações, mas era só para ver se, tendo em conta a intervenção de um dos autores do primeiro texto, que é que o Sr. Deputado Leitor Sousa diz sobre a matéria, que é para podermos passar à votação dos mesmos.
Sr. Presidente, eu concedo que, de facto, no título, isso pode violar, digamos, o espírito do trabalho. Eu quero começar por dizer, porque eu ainda não discuti em comissão o texto do grupo de trabalho entre o PSD, o PCP e os PEV. Nunca chegou aqui à discussão de... Da comissão. Estamos a discutir isto pela primeira vez, certo? É no vosso grupo de trabalho, com certeza, que fizeram essa discussão, não é? E até conseguiram ter uma leitura tão criativa de que se referem a um prote que já não está em vigor. Pronto. Isso... é desde... Sim, mas o deputado... O deputado Emílio Guerreiro, nós temos factos novos, bem fresquinhos, que acabaram de chegar à Assembleia da República, que representam a vontade de largos milhares de pessoas, de habitantes do Conselho de Loures, a reclamarem essa extensão do metro ao Conselho de Loures. Portanto, entre... pôr numa balança aquilo que é a vontade de mais de 30 mil peticionários e aquilo que o PROT dizia em 2002, francamente, não vejo qual é a dúvida de poder, se quiser manter a referência do PROT, tudo bem, mas então tem que, digamos, aumentar a extensão deste ponto para acomodar a referência aos peticionários. Segunda questão, esta resolução é para ser uma resolução conjunta de todos os projetos de resolução que foram aprovados, certo? Pronto. E o projeto de resolução do Bloco, que se refere à expansão do metro para Loures, diz expressamente que ela deve ser uma prioridade para o desenvolvimento da rede do metro. E isso foi aprovado. Portanto, querer fazer uma resolução conjunta que não tem em consideração aquilo que foi votado maioritariamente pela Assembleia, desculpem lá, mas isso nós não aceitamos. Por isso, admito que o título seja revisto, que seja retirada a referência à questão da prioridade para Loures, mas no ponto 1.3, a formulação que aqui está, creio que tem vantagens em relação à formulação inicial. E por isso mantemos, se for necessário, vota-se em particular este ponto em relação aos outros pontos e leva-se depois para plenário a votação desse ponto em concreto.
Então, tentando ainda fazer aqui o aproveitamento, o título ficaria conforme estava na redação inicial, segundo o que eu percebi da posição do Bloco de Esquerda, mas no ponto 1.3 o Bloco de Esquerda pretende a inclusão e a referência às 30 mil assinaturas, mas não deixa sequer cair a expressão prioritária para. Também que acho que era uma expressão. Temos uma reunião amanhã.
Mas temos o prazo final para enviar as coisas para o plenário hoje às 6 da tarde.
Portanto, mas temos que enviar para ser votado em plenário hoje às 6 da tarde. E, portanto, veja se consegue chegar a consenso. O título está fora de discussão, já não se discute. Portanto, o que se discute é 1.3, a inclusão da expressão prioritária ou as expressões do Bloco de Esquerda, deputado Domingo Guerreiro.
Oh, Sr. Presidente, eu percebo as preocupações todas, mas estamos a reagir todos em função de um e-mail enviado já depois desta reunião ter começado. E eu percebo que temos que... Há quatro partidos que são autores de propostas e estamos a tentar conseguir fazer um texto comum. O PSD estava convencido quando recebeu o e-mail do deputado Bruno Dias, que disse que havia consenso com os demais partidos, estávamos convencidos que tinham falado convosco. Percebemos hoje que não falou. Agora, dos quatro partidos que têm propostas, só cá estão dois. Ó, Sr. Presidente, quer dizer, está aqui a comissão toda a olhar para um trabalho que não deve ser feito aqui, se me permite, ainda para mais que estamos quatro. Eu percebo a preocupação do deputado Heitor. Nós, no nosso projeto, tínhamos isto, queremos que esteja. Mas temos ali dois partidos que não estão cá hoje, que são autores de propostas como nós e o Bloco de Esquerda, que chegaram até a um texto de consenso connosco, pensando nós, PST, que também era convosco, sejamos claros, foi assim que foi enviado o e-mail para nós, a dizer que havia acordo com os restantes partidos, e como os proponentes eram quatro, eu pressupus que tivessem os três partidos de acordo. Mas que, sinceramente, quer dizer, ou despachamos a reunião toda, que ainda aqui temos para fazer, e depois tentamos localizar o PEV e o PCP, e até às 6 horas fazemos qualquer coisa... Ou então não sei como é que a gente sai daqui, porque nem sequer os restantes partidos têm que estar aqui a acompanhar isto. E eu, sinceramente, eu não consigo fechar um texto com o Bloco de Esquerda para servir de texto comum de quatro projetos de resolução, sendo que metade dos partidos proponentes não estão cá.
Lá. Senhores deputados. Senhores deputados, as coisas também não são tão difíceis como parecem. Nós temos um texto consensualizado, que é a regra da discussão na especialidade, para ser votado tem que ser votado até ao final desta reunião. Podemos adiar para o final. Não é votado, porque simplesmente não consta do guião e as iniciativas morrem. Portanto, estou aqui a tentar colaborar e ajudar. Como as alterações são pontuais e o Bloco de Esquerda, sendo proponente, entendendo que porque também se pode votar em alternativa e são chumbadas, é outra possibilidade, são chumbadas ou aprovadas as pretensões do Bloco de Esquerda. E o texto continua este, também podemos votar. E vai haver um momento que vamos ter que votar. O que eu estou a tentar é saber se conseguimos aproveitar da proposta do Bloco alguma coisa no sentido de que todos se sentam confortáveis. Portanto, no final da reunião votamos este texto e até lá alguém que tente saber... A informação que eu tinha do PCP que estava atrasada, mas chegaria, portanto vou acreditar que essa é uma realidade e que ainda chegue. E depois teremos que votar. O CDS está perfeitamente consciente do que é que vai votar. E, portanto, só está à espera que nos digam qual é a linha, como é que ela fica escrita. Porque a partir desse momento nós votamos. Portanto, hoje nós votamos isto. Passamos, então, assim sendo, adiamos este ponto para que haja aqui aquele espírito normal de colaboração entre todos. Passamos ao ponto 6. É facílimo, é uma deliberação sobre o relatório final da petição 635, falamos na reunião anterior, eu próprio cabe com o Presidente, portanto, fazer esta mesma deliberação, está na posse de todos os seus grupos parlamentares, é só para pedir-vos que aprovem, que é para avisar os 10 subscritores qual foi a nossa posição e qual é o entendimento hoje da matéria, ela não cumpre com as não precisa... Não cumpre em pleno com a nova lei das petições e, portanto, a regra é esta. Portanto, não havendo nenhuma objeção, assim fica. Outros assuntos. Apreciação e votação dos pareceres na generalidade relativos ao projeto de lei 583 do PCP 961 do PEV, ambos sobre a taxa municipal de direitos de passagem, proposta de lei 103 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que cria a tarifa social de fornecimento de energia elétrica. O relator é o seu deputado Hugo Costa, portanto está presente a nós. Queria dar-lhe os parabéns porque hoje está de cumpleaños e, portanto, parabéns, que faça muitos e, portanto, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecendo também os votos pessoais, dando apenas, não vale a pena também estar a apresentar o relatório 1 a 1. São relatórios que são claros, atendendo que são relatórios que já não vão ser debatidos nesta legislatura, até porque não se encontram na ordem de trabalhos do último plenário. Contudo, até enquanto relator destes projetos, obviamente fiquei à espera que os partidos proponentes ou que a Região Autónoma da Madeira agendasse estes projetos. Não o fez, por opções dos partidos proponentes, mas eu acho que o trabalho da Comissão devia ser finalizado, ficar o relatório finalizado, e é nesse sentido a apresentação dos relatórios, para finalizar os processos, dizendo que nos três casos os projetos cumprem a totalidade das questões regimentais para terem seguimento, se tivesse sido essa a opção dos proponentes.
Sim, senhora. Assim sendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprova as disponibilidades. Cumprimentado, Sr. Deputado Relator, sobre o trabalho. Lembrar que amanhã, às 17, teremos a título excepcional, mas até ver, teremos mesmo o Presidente da Comissão Executiva do Conselho de Administração da TAP, portanto, vê se começamos às 17. Julgo que podemos fazer essa audição em duas rondas, uma ronda de 8 minutos e depois uma segunda, caso haja necessidade, que é para não sermos aqui demasiado tarde, com intervenção do Sr. Presidente dos 10 minutos a que terá direito, e depois fazemos a ronda normal. Temos ainda que definir, os serviços pedem-nos uma última reunião para fixações de relações finais, e como há muita, muita, muita matéria, a solicitação que nos fazem é para que essa reunião seja feita na última semana. Portanto, estamos a falar dos dias 29, 30 e 31. E eu pergunto se preferem fazer logo na terça-feira, dia 30, segunda-feira, dia que nós não estamos mentalmente, quarta-feira é o dia da nossa normal, mas é o meio da semana, só estou não havendo mais nada para fazer, ou 26, não. Ah, já, estão-me aqui a dizer que já há várias comissões a reunir a 30, e, portanto, se calhar os deputados que pertencem a mais que uma comissão têm que cá estar no dia 30, portanto, fica 30 e 31.
E 31, não é possível?
É?
Porque eu tenho saúde já, 31 à tarde. Não é possível 30 de manhã? Mas se não for, também.
Mas se for 30, pode ser? 30 à tarde? Tá?
Início da tarde?
Hã?
Início da tarde,
depois? Sim, se preferir. Quer dizer, depois diz o seu deputado que.